seu podcast semanal de games.
Estamos começando o 23º round do podcast Nowloading e vamos para o nosso participante. André, executivo bilionário da indústria de games, e 2008 é o ano do Nowloading Play the Game.
Aguardem.
Yogo, caçador de zumbis estranhos que usa machados gigantes de Resident Evil. Devido a acontecimentos recentes, ainda não bem explicados, estou de luto.
Fernando, produtor de evento de games level 0. Meus dois pontos de criatividade me impedem de criar um nome de evento mais chamativo do que o nome da cidade e mais termos clichês. Tóquio Game Show. Por quê? Porque é Tóquio.
É Tóquio, é game e é show. É.
Curiosidade, não é em Tóquio.
Olha só, veja você. É tipo um Rock in Rio, né?
É. Exatamente. Fica na cidade do lado, chama Shiba. Ah. Fica perto da Tóquio Disney, que também provavelmente não é em Tóquio. Yasuo, personagem secreto habilitado pela união de dois jogos, um bom e um ruim. Habilidade e força sobre-humana para sobreviver a multidões.
É, imagina.
Então, cara, nesse podcast a gente vai falar sobre a Tokyo Game Show 2008, né? O último grande evento de games feito para gamers, né, cara?
O primeiro também, né, do ano.
Exato. Tirando eventos específicos de empresas, a TGS é talvez o último aí, focado, assim, pros jogadores, que tem cosplays e aquela farra toda, etc,
né? Pelo menos alguém tá pensando nos jogadores, né, cara? Porque
Exato.
A E3 foi triste.
E para isso, cara, a gente vai contar aqui com a presença do nosso mais novo correspondente, que conferiu a TGS em primeira mão lá em Shiba e não em Tóquio, né?
É.
O Yasuo, cara, muito bem-vindo aí.
Prazer.
Esse cast vai ser dividido em dois blocos. No primeiro a gente vai ouvir as histórias aí do Yasuo, né? Ver o que ele achou e tudo mais, as impressões dele sobre o evento de modo geral. E no segundo bloco a gente fala sobre as empresas, sobre os destaques da feira e tudo mais.
Exatamente.
Então, logo após a leitura de e-mails, comentários, daqui a pouco a gente volta.
Se tão rápido, você nem vai perceber.
Atenção, ouvintes, eu tenho que falar uma notícia pra vocês muito rápido. É com grande pesar que eu lhes envio essa notícia terrível de proporções cataclísmicas. Infelizmente, o André não pôde comparecer a essa leitura de e-mails e o Fernando vai ter que substituir ele. Peço desculpas a todos que não suportam a voz do QG. Oi, Fernando!
Oi, Fred!
Olá, cara, você por aqui?
Pois é. Fred, vamos para mais uma leitura de e-mails. Estou aqui com o Fred e...
Longos dias e belas noites a todos os ouvintes.
Então vamos à nossa leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fernando. Olá.
Olá, André.
Como vai você?
Eu já estive muito melhor.
Muito melhor?
Muito.
Explique para os nossos ouvintes o que aconteceu, Fernando.
Bom, eu estaria muito melhor, porque não é todo dia que sabe que você grava uma leitura de e-mails, e aí às 3 horas da manhã você vai editar e descobre que ficou uma merda a gravação, porque ficou com o áudio todo pulado graças a minha placa de som onboard. Palmas para ela.
Então agora nós vamos fazer a leitura de e-mails como zumbis. E desculpe.
Mas para os fanboys do Fred, ele vai editar no final ainda, ler os comentários.
Então começa aí, Fernando, primeiro e-mail.
Olha só, o primeiro e-mail então é do Martins, 20 anos. Fala, galera do Nowloading, o melhor podcast de games do Brasil, um dos melhores podcasts mundiais. Meu nome é Martins, mete nos comentários. Tenho 20 anos e moro em Brasília. Primeiramente, tenho que agradecer e parabenizá-los pela excelente qualidade do cast, não só em termos de temas, mas também em qualidade técnica, que só os melhores podcasts conseguem chegar. Gosto do cast de vocês porque vocês não ficam falando de games New Generation. Vocês lembram os games old school, que eram excelentes. Além do mais, vocês falam bem de Donkey Kong Country, que é bem raro. Normalmente eu ouço que ele é um jogo sem graça, mas que na minha opinião, a terceira continuação é o melhor jogo do mundo. É, há controvérsias. Esse último cast foi bom, como sempre, se perder a qualidade, mas não acho que o Golden Axe merecia um episódio próprio. Ele pode até ser bom, mas não é um jogo tão famoso, e que não tenha clones tão bons, ou até melhores, similares a ele, e mais famosos. E se o Primo Podcast tivesse premiação para o melhor participante, eu votaria no Fred, com certeza. Valeu, galera, e parabéns.
Esse cast talvez foi o mais odiado, né, da história do Download.
É, eu acho que ele bate com o da Rare também, né? Foram os dois mais criticados, assim, pessoas que não conheciam o Golden Axe, pessoas que conheciam, mas não achavam que merecia tanta atenção. Mas, cara, o Golden Axe é um clássico.
Meus pesos a quem não jogou ele, né, em sua glória.
Sim.
Na época de 16-bit. Indiscutivelmente, eu acredito que mereça, sabe, um cast próprio. O pessoal criticava muito que a história é tosca e não sei o que lá, sabe? Tipo, jogos dessa época, meu filho.
Não.
A gente vai fazer um cast de Mario, cara, e isso não significa que a história de Mario seja boa, sabe?
Antigamente, a história não era o forte dos jogos.
O pessoal falou que desceu a lenha em Golden Axe. Ô, cara, eu até fiquei preocupado do pessoal achar que a gente tá falando bem demais.
Pois é, né, cara? Eu achei que o pessoal acha que a gente tá puxando o saco e tal.
Óbvio que a gente frisou, né, falou dos defeitos, mas acho que a gente frisou muito mais qualidades, cara.
O que a gente falou mal foi da história, cara.
Ah, é, com certeza. Não, e aí não tem como falar bem da história, né? Assim como a gente falou mal da história de Mega Man, sabe? História boa não é sinônimo de jogo bom, nem vice-versa.
É, com certeza.
Mas, cara, até que eu fiquei feliz, porque o pessoal soube, né, embasar seus argumentos, suas
Sim.
críticas e tudo mais.
Foi legal, porque não foram pessoas raivosas apenas xingando esses argumentos.
Também outra coisa que falaram é que a gente devia ter agrupado, é tipo, um gênero beat'em up, falar de todos os jogos beat'em up, mesmo se a gente tivesse mais de um cast, acho que a gente desprivilegiaria muita série que merece cast
Sim,
separado.
Com certeza.
Streets of Rage, com certeza, merece um cast separado. Final Fight, provavelmente também, sabe? Eu acho que a gente deve agrupar nesses casts os jogos que não tiveram sequências, tipo Captain Commando e Cadillacs and Dinosaurs. Esse eu acho que cabe fazer em um cast com vários jogos, né? De gênero mesmo. Golden Axe tem 8 jogos agora, né? Com o lançamento do Beast Rider. Então, cara, eu acho que sem dúvida mereceu um cast pela importância que ele teve, não só pros games, pra história da SEGA também, então. Mas é impossível agradar todo mundo também, né?
É, a gente faz o que pode, né? Mas... Obrigado pelo e-mail, Martins.
Muito obrigado pelo seu e-mail, pela sua crítica muito bem embasada. Obrigado às críticas embasadas de todos os outros que criticaram também. Aliás, né? Sempre vão receber crítica, porque se a gente receber elogios demais, a gente fica metido.
Igual o Fred.
Igual o Fred, é verdade. Ele não lê e-mails, aí fica metidinho daquele dia, toda estrela. Vamos então para o próximo e-mail, que é do Marcelo Melo, 32 anos, Nagano, Japão. Apesar de nunca ter comentado, acompanho o podcast desde o round 1. Como o round 22 tratou de um jogo que marcou minha adolescência, resolvi comentar. O podcast, como de costume, estava com a qualidade técnica impecável e com ótimo humor de sempre. Eu joguei muito esse jogo no fliperama, a ponto de na época ter decorado todas as sequências de inimigos e consegui terminar o jogo sem perder nenhuma vida. No arcade tinha um bug que possibilitava começar cada fase com todas as barras de life. Para tanto, na fase bônus você tinha que golpear seu companheiro até que ele ficasse sem nenhuma barra de life. Feito isso, na fase seguinte, você estaria com todas as barras de life completas. Eu nunca soube disso. Talvez desse jeito eu também conseguiria terminar.
Sim, se perder
trapaceiro.
Vida,
né? Você tem orgulho disso? No mais, nada mais. Ah, Fernando, esse trem seu eu te falar, velho.
Criei um paradigma diferente.
Uma nova era da racionalidade.
Então, continue nos mandando e-mail, já que esse foi o primeiro.
É verdade,
né? O primeiro de muitos, né?
Então, obrigado, Marcelo Melo.
Você poderia escrever pra gente, já que se você for na TGS, né? Já que esse cast é sobre a TGS.
É verdade.
Você poderia dar um depoimento.
Então, próximo e-mail, Fernando.
De Ulisses Castro, 21 anos. Primeiramente, estou enviando esse e-mail para parabenizar vocês pelo ótimo podcast e também pelo site, que, na minha opinião, só deixa a desejar aos megabogas tipo GameSpot e IGN.
Meu Deus.
Estamos sendo bem comparados, né? Aqui eles escrevem um profissional formado pelos videogames e, graças aos mesmos, adquiri minhas principais habilidades profissionais, informática e inglês. Golden Axe é uma série memorável que merece retorno. Como falo para meus amigos, um dia a Nintendo comprará a SEGA e reviverá todos os clássicos de uma geração. Jogar Alex Kidd novamente ia ser foda. Jogar Alex Kidd no Wii não... Não, com certeza eu ia inventar uma luva pro Wii, né?
Ah, é verdade, meu Deus.
Pra fazer o pé do papel tesoura, cara. Gostaria que um dia você fizesse um podcast de jogos inzeráveis, que foram por muito tempo a causa de joypads arremessados e choros por parte de muitos gamers. E também de alívio, como se tirasse o peso das costas para quem conseguiu terminar. Queria ver um desses fatos da geração PlayStation terminar um jogo sem save, como Control 1 ou Super Ghosts and Ghosts.
Ou You Have to Burn the Rope.
Ou You Have to Burn the Rope, é claro. É um bom tema, né? Jogos miseráveis, tipo aqueles jogos difíceis demais.
Recado de sempre, né? Votem no Prêmio Podcast, já estamos aí bem perto do final agora, né?
Vocês estão fazendo aí? Vocês estão o quê? Ouvindo podcast? Comendo? Dormindo? Não, cara, você tem que votar.
Vota no Prêmio Podcast Download.
Deixa também votar nos nossos parceiros, né? Nerdcast, ApaduraCast, Guanabara e o Monalisa. E também nossos parceiraços de JabaCast, o DotCast, o QG Podcast. E também o AnimeCast, né, cara? Que finalmente voltou das suas feriazinhas, né?
Exatamente.
Então, site novo, vocês aproveitem e dão uma passada lá, né? É www.animecast.info.
É, tá aí embaixo, né? Podcast sobre animes e cultura otaku de modo geral. Estrearam um novo site com um podcast fodástico de Berserk, cara. Um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Então ouçam lá, o AnimeCast também é legal. Então é isso, né? Fiquem aí com o finalzinho da leitura de e-mails com o Fred, o que deu pra salvar depois do nosso podcast, né?
Próximo comentário, por favor.
Próximo comentário, então, do Marcelo Santos. Aliás, estou no aguardo do podcast sobre Monkey Island. Esse jogo era demais e fica como sugestão um podcast sobre Blizzard, pois não sei como uma empresa com 4 jogos faz tanto sucesso. Deve ser coisa do diabo mesmo. KKK.
É. Nem tem muito a ver, assim, né, com o nosso assunto, mas, cara, muita gente, meu, pedidos em massa, cara, toneladas. Assim, nu, sabe? Muitos pedidos sobre a Blizzard, cara. Tem muita gente pedindo mesmo. A situação tá saindo de controle já, de tanta gente tá pedindo.
A gente abre a porta da nossa casa sem alguém pedindo. Faz podcast a Blizzard. Sim, isso com certeza vai ter. A Blizzard é uma das empresas que não pode fazer um podcast de game sem falar dela. Então, no final, né, a conexão do Fred não estava ajudando. Acabamos terminando de gravar sem Fred. No final, nós falamos que cada um achou o jogo mais importante do TGS. Você queria dar seu depoimento já?
Eu acho que, bom, dos jogos que eu pude acompanhar dela, tiveram 3 trailers de jogos, assim, que, meu, pra mim foram maravilhosos. Foram momentos, assim, pelo menos a nível de trailer, são coisas que, independente se você joga gosta do jogo ou não, cara, você tem que ver porque tá muito bem feito o trailer, tá muito empolgante. Né? É Street Fighter 4, Resident Evil 5, né, que nós já comentamos muito também, né, e Prince of Persia novo também, né. Bom, eu recomendo a todos os ouvintes que pelo menos, cara, vejam o trailer da TGS desses 3 jogos, porque tá muito, muito bom.
O jogo pode ser uma bosta, mas o trailer...
é, tipo... o trailer sempre dá um jeito, né?
Estamos de volta e vamos começar aqui, né, cara?
Bora.
Yasu, como é vista a TGS aí no Japão, cara, é um grande evento, assim, noticiado pela mídia, ou é uma coisa só pros interessados?
Tem cobertura na televisão, jornal, revista, é bem... Games, em geral, é notícia do dia. Aqui você vê reportagens na televisão sobre um jogo que vai sair, sobre o comercial de um jogo que foi anunciado.
Lá no Japão deve ser assim, começa a tocar a musiquinha de plantão da Globo e passa. Hoje foi lançado tal jogo e... agora vamos para a TGS.
Em primeira mão, meu Deus.
É um item do telejornalismo aqui. Passa esporte, passa noticiário, passa a parte de games.
Meu Deus, outra realidade, né?
Tanto que a Famitsu é uma revista semanal, né?
Caralho, é? Imagina isso aqui no Brasil, né? Tipo, William Bonner lá falando.
Eu tenho a Globo Internacional, né? Uma vez eu vi a Ana Maria Braga jogando e foi muito engraçado.
Ah, é o pior que eu acho que eu já vi isso também.
O Wii já é meio pra qualquer pessoa conseguir jogar, mas ela não conseguia passar da tela de apresentação. Meu Deus. Precisa de ajuda.
Não, pera aí, calma.
Então, Yas, conta aí pra gente desde a viagem.
Viagem foi sofrida.
Começa com Era Uma Vez.
Era Uma Vez, um descendente japonês no Japão que decidiu ir pra Tokyo Game Show. E começa com a brilhante ideia de ir de ônibus. É uma pequena viagem de 12 horas.
Meu Deus.
É quase como viajar de São Paulo pra Sergipe de ônibus, sabe? Aquelas viação
Urucupungá,
aquelas São Geral.
Acredito que o ônibus aí seja um pouco mais confortável ou não.
Não, é muito, muito mais. Aqui as fileiras são individuais. Nossa, ninguém senta do seu lado.
Não tem a tiazinha do seu lado querendo conversar, babando no seu ombro.
Só que o cara que tava do meu lado, ele tem uma... Eu não me lembro o nome dessa doença. Que a pessoa, quando tá dormindo, ela começa a ranger os dentes.
É bruxito.
Nossa. Isso, cara, era horrível. O cara ficava... do meu lado.
Ah, que horrível, cara.
É muito jogo de terror. Chegando em Tóquio, dormi um pouco, corri pra Tóquio Game Show. Aí cheguei lá, a primeira coisa que você descobre que as 128 mil pessoas resolveram ir no primeiro dia e entrar ao mesmo tempo, né? Porque é muita gente. Pronto, não tem mais como piorar e chove, né? E claro, choveu. Aí você olha pros lados, cadê guarda-chuva? Eu não trouxe guarda-chuva. Todo mundo tem guarda-chuva, menos eu. A fila dava uma volta no próprio evento. Aí, enfim, consegui chegar dentro da Tokyo Game Show. O primeiro stand já é o da SEGA, vazio, porque as pessoas primeiro correram pros stands da Capcom e da Square Enix. É, né? E eu, de cara com o da SEGA, já saí testando já e a partir daí foi correr, testar, tirar foto.
Ela foi 4 dias, né? Sendo que os 2 primeiros foram fechados pra imprensa, né? E os outros 2 foi pros gamers, né? Pro público. Essa é uma alternativa boa, né? Melhor pros 2, né, cara? Porque se fizer uma coisa só pros jornalistas, fica chato. Se fizer uma coisa misturada demais, também atrapalha os 2.
Na verdade, o que o povo mais quer mesmo é ir lá e jogar, né?
É. Logo quando você entra, você tem a sensação de estar entrando na E3 que você via nas revistas antigamente, sabe?
Sim.
Com aqueles stands gigantescos, cara, lindos, bem iluminado, cheio de efeitos especiais,
telões. Né, cara? Eu tava vendo fotos aqui, o stand do Phoenix Wright, cara. Ou era um tribunal mesmo, né?
Exatamente, exatamente. Muito uma série legal, de DS lá. É daí pra cima, viu? O próprio stand da SEGA, por exemplo, os 2 jogos que estavam com mais destaque, Yakuza, e um jogo que chama 428, é um point click com atores reais.
Sério, cara?
Provavelmente não vai pro ocidente. É bem japonês mesmo. Saiu pra PlayStation 3, acho que o ano passado, e agora tá saindo
pra
Wii.
Caramba, velho.
Inclusive, a Tokyo Game Show tem um pouco disso ainda. Apesar dela tentar se passar como um evento mundial, ela ainda tem muito jogo pro público japonês, jogos que só vão ser lançados aqui.
Mas pro próximo bloco a gente vai falar mais a fundo disso, né? As próprias conferências, assim, elas falaram muito do mercado japonês mesmo, né?
Agora, de stand mesmo, os mais bonitos eram da SEGA, da Konami, da Capcom era muito bonito o stand, da Square Enix, chamava muita atenção, mas não era tão bonito.
A Capcom tava prometendo muito nesse TGS, né, cara?
A Capcom, acho que foi a empresa que eu vi todas as filas ficarem fechadas.
Nossa.
Era tanta gente querendo jogar que eles tinham que fechar a fila porque não cabia gente na fila.
Caramba,
tinha que esperar algumas pessoas saírem pra você poder entrar na fila. Tinha a fila da fila. Né?
Meu Deus. Isso é bizarro.
Em muitos lugares não era permitido tirar foto, muito menos filmar. O stand da Sony era uma coisa assim, você não podia chegar perto com câmera.
Meu Deus.
O cara já colocava a mão na frente.
Se é só pra imprensa, era só você mostrar o seu crachá do download lá. Pô,
é verdade.
Pronto, né? Ó, toma, ano que vem eu quero ir como imprensa.
Pô, com certeza.
Quero ir nos 2 dias anteriores. Inclusive teve um fato bem curioso, eu tava no stand da Namco, aí puxei a câmera, posicionei, comecei a filmar. Quando eu comecei, um dos atendentes veio de lado assim e baixou a câmera, do nada. Isso tá filmado, inclusive. E falou pra mim desligar. Mas na hora eu gelei muito, porque eu comentei até com vocês, eu joguei há pouco tempo Fatal Frame.
Aquilo
foi muito Fatal Frame, na hora eu tremi inteiro. Sim, tem... Nossa, foi igualzinho.
Por que você não tirou foto dele, né? Aí ele desaparecia.
É verdade. Se você desse um zero shot nele, ele...
Eu vi um americano sendo retirado do evento por uns 3 seguranças.
Caramba, o que será que ele tava fazendo? Tava filmando também?
O cara baixou minha câmera, eu olhei pro lado, vi o cara sendo expulso, eu falei, opa, peraí, deixa eu guardar essa câmera aqui, tô só olhando. Inclusive, o stand do Xbox, eu esqueci de falar, tava muito bonito também, tava bem visitado. Nas Tokyo Game Shows anteriores, era bem vazio.
É, pois é, né, cara?
Uma coisa legal, lá teve bastante apresentações de jogo com os criadores, com...
Aham. A parada deles revelarem o Sephiroth e o Old Snake pro Little Big Planet, foi pra imprensa, só foi pro público?
Quando revelou, foi pra imprensa, mas tava lá a mostra pro público.
Tá.
Inclusive tinha 2 bonequinhos, assim, do...
Uhum. Eles tinham que colocar isso pra vender.
É verdade.
Eu tirei foto da parte de vendas lá. Muita coisa legal pra comprar. Loja da Square Enix, da Capcom bombando, mas...
Fila pra você pagar, né?
Exatamente. Tinha então uma fila absurda pra entrar na loja. Eu falei, eu não vou pegar
pra comprar, né?
Mas tinha, por exemplo, a roupa completa do Leon pra você se vestir.
Meu Deus, velho, olha aí.
Os itens de Mega Man também tava bem legal. Acabei tendo a decisão de não vou comer aqui, só vou comer quando acabar o evento. Né? Mas a Microsoft fez uma promoção. Se você jogasse 2 jogos, 3 jogos das empresas pro Xbox, você ganhava um salgadinho. Então eu comi salgadinho, foi o que salvou.
Ah, e teve alguma promoção, algum concurso assim, das próprias empresas?
Brinde uma penca. Eu vi alguém distribuindo brinde, saía capotando o japonês e pegando.
Chegava na voadora, né?
Ah, chegou.
É meu. Então fala aí pra gente os jogos que você jogou, impressões assim, sobre eles.
Vamos lá, jogos de luta, primeiro.
É, pode ser.
O Street Fighter 4 eu não joguei, porque eu joguei já no fliperama aqui. Mas pelo que eu vi, que eles adicionaram o Akuma, né?
E a Sakura.
Uhum. Eu não gostei muito do jogo no arcade. Ficou abaixo das expectativas que eu tinha.
Dá aquele efeito visual diferente que é mostrado no trailer, quando você usa um ataque especial? Ou quando você dá knockout?
Você diz de aquele... Parece tinta?
É, parece uma pintura.
É. Então, esse efeito é um soco que você dá no outro personagem. Alguns especiais dão esse efeito, mas não são todos todos não. Muitos dão efeito de câmera. Jogo de luta tinha esse, tinha o Capcom vs Tatsunoko.
Que é bizarro e provavelmente nunca vai vir pra cá.
Existe a possibilidade de esse jogo sair no ocidente.
E ele vai vir pra cá como Capcom vs outras pessoas, né? Porque ninguém sabe quem é Tatsunoko. É,
Capcom vs japoneses.
A jogabilidade tá muito interessante, lembra muito Marvel vs Capcom 2.
É aquela coisa mais exagerada, né?
A velocidade, inclusive, eu achei melhor do que Street Fighter 4.
Ele é o quê? Ele é 2D, 3D? Cara?
2D com alguns efeitos 3D. Os personagens eu não consegui identificar, eu acho que é só 3D mesmo. Mas é um 3D muito detalhado, a ponto de confundir com 2D. E o jogo que chamou a atenção de luta mesmo, que foi o grande jogo de luta lá, foi The King of Fighters.
Oh.
Esse eu tive que entrar na fila e algumas pessoas ficaram intimidadas. Eram 8 arcades e só tinha versus. Então era sempre você lutando contra outra pessoa. Me impressionou muito. Acho que o melhor jogo de luta que eu joguei.
É mesmo. O que tinha de impressionante nele? Porque pelo trailer que eu vi, sei lá, algumas semanas atrás, beleza, né? King of Fighters e tal. Mas assim, então,
os gráficos foram totalmente refeitos, né?
Exatamente. Primeira coisa que me chamou a atenção foi a evolução dos personagens mesmo, uhum. Né? Ao contrário do próprio Street Fighter 4, que foi bem conservador, e você vê os personagens como são desde Street Fighter 2, pro The King of Fighters, a evolução dos personagens é bem visível. Uhum. Então você vê personagens que ficaram mais fortes, outros que ficaram mais fracos, e isso reflete na aparência e na jogabilidade. Ah, o Ralph, que todo mundo comenta, nossa, que tá muito bombado, a jogabilidade dele mudou, ele tá mais pesado. Ah, ele é ágil, mas pra você pular uma magia, por exemplo, é muito mais difícil. Isso me chamou muita atenção, a ousadia de mudar. Né? Uhum. Graficamente, é arriscar, o jogo, né, impressiona muito. De longe, você não consegue definir se é 2D ou 3D, é uma coisa muito bonita mesmo. É o que eu esperava de Street Fighter 4. Uhum. É uma evolução de fato, né?
É, eu achei impressionante isso, né? Pela primeira vez aí, eles fizeram do zero mesmo.
Outra coisa curiosa é que na demo que tava disponível lá, não existia barra de especial. Uhum. Você podia acionar o especial a qualquer momento na luta. Uhum. Só que o tempo pra ele soltar o especial era um tempo grande, né? O suficiente pra deixar sua defesa aberta por algum tempo. Uhum. Então, tudo bem, tá livre, mas você vai ter que usar com muita estratégia, porque senão você toma uma surra. Ah.
Alguma indicação de que vai ficar sem a barra de especial mesmo, ou era só...
Eu não sei se é por causa do evento, mas se fora do evento ficar dessa forma mesmo, melhora muito até a jogabilidade. Fica uma coisa mais estratégica e você não precisa ficar se preocupando com aquela barra.
É, pode ser uma nova abordagem dessa parada, né? Inclusive no trailer, tava faltando, né, alguns personagens clássicos aí, e na TGS já foram anunciados, né? O Yori, o Andy...
Ah, é?
Tirando o Andy tá muito parecido com as versões anteriores, os golpes dele.
E o Yori, tá parecido?
Yori tá muito diferente.
É mesmo?
Ele perdeu as magias e todos os golpes dele não solta mais fogo, não sai aquele... Tudo lembra uma unhada.
E a roupa dele?
Tá bem diferente.
Refizeram o jogo inteiro.
Como eu disse lá, quem não jogou é porque ficou intimidado com os telões de todo mundo assistir eu perder, né? Eu consegui pagar esse mico também.
Uma japonesinha
do meu lado. Não, o japonês é muito tímido. É. Mas dava aquela encarada de você perdeu, você...
Você sujou a honra da sua família, né? Bem feito.
É. Primeiro sentou uma menina do meu lado, eu ganhei. Aí no segundo já foi mais complicado. No terceiro sentou um molequinho do meu lado.
Aí ferrou.
11, 10 anos. Tomei um couro que eu saí sem olhar pra ninguém.
Cabeça baixa, né?
Você pode saber que se ferrou, assim, no meio da fila, chegar um coreano, né, cara, pra jogar. Não, aí você levanta, né? Você nem senta ali, não.
É. Só antes de terminar o jogo de luta, um outro jogo que eu joguei, Castlevania, do Wii.
Olha só.
O que eu achava que não ia gostar, eu gostei. E o que eu achava que não seria problema, eu vi o problema. Eu achava que a movimentação era livre, completamente. Eu achava que isso num jogo de luta ia ser horrível. Quando você movimenta pra trás, é livre. Quando você se movimenta em direção ao inimigo, você vai em direção a ele.
Ah, sim.
E outros golpes são bem abertos. Atinge mesmo que o seu inimigo esteja na diagonal.
É, a movimentação dos personagens tá boa, assim?
Não tá boa. Jogando, você percebe que não é tão ruim. Gráfico bonito, o som dava pra escutar e tava muito bonito. Só que a variedade de golpes muito baixa. Você podia atacar um item que você escolhe antes, que é o machado, a cruz. É, e esses ainda depende de você pegar alguns corações pelo local.
Ah, isso é interessante.
E outra coisa, né? Se você lutar contra alguém que segura o botão A e chacoalha aí, assim, pode ser que essa pessoa ganhe de você.
É, problema clássico.
Pelo menos mudou, né? Antes era esmagar o botão, agora é segurar e chacoalhar. Agora
mais fácil.
Uma abordagem diferente.
Falando em chacoalhar, tinha uma promoção lá no stand da Namco. Quem chacoalhasse ele mais em um tempo lá determinado, ganhava um DS.
Olha só.
E você foi lá?
Eu cheguei, mas eu percebi que eu não chacoalho também.
O que é uma coisa boa para a sua pessoa, né?
É.
E
Então vamos lá, outros jogos que você jogou aí, ação, aventura.
Vamos lá, começar com Ninja Blade.
Exclusivo,
Xbox 360. Muito efeito de luz, o jogo é bonito até. Tem bastante efeito de luz, mas eu achei o visual meio poluído, meio carregado.
Muita coisa?
Muita coisa, isso. E ele, conforme você vai jogando, fica parecendo genérico demais.
É o que eu achei pelo trailer. É aquela parada, né? Aquela ação frenética, um monte de quick time event, né? Aquelas paradinhas de você apertar o botão na hora
bastante.
Certa.
Bastante.
Slow motion, né?
Exato.
E esmagamento de botão, né? Então, achei.
Chefes gigantes. Então, se ele não tivesse os concorrentes que ele tinha pra jogos de ação lá, ele teria se destacado.
É, se não existisse God of War e Devil May Cry, ele teria se destacado.
Não, se ele tivesse lançado uns 10 anos atrás, né, ele ia ser um hit.
Por exemplo, se não tivesse concorrendo com
o
Bayonetta.
Eu gostei dele porque, comparativamente com Ninja Gaiden, que é o maior, assim, no ramo de jogos de ninja atualmente, ele incrementa no sentido de que parece que a ação dele é mais frenética. Só que agora, em termos de visual do personagem, eu achei o cara de Ninja Blade muito esquisito. Tipo, sim, ele usa...
Ele não parece um ninja.
É, não parece. Ele parece um piloto, cara, de avião, tipo aqueles Primeira Guerra Mundial, sabe? Tipo, aquele capacete dele, junto com aquela máscara, parece que é um capacete de piloto, velho. E ele tem um cachecol branco, cara. Parece muito piloto.
Talvez ele seja um ninja piloto.
É, piloto ninja. Boys.
Mais um comentário, o jogo parecia fácil.
Ah,
pra mim,
tá.
Fácil. Ao contrário de Ninja Gaiden.
Ah, muito ao contrário de Ninja Gaiden.
O oposto completo de Ninja Gaiden.
Só pra continuar no ramo dos ninjas, rapidinho, tinha o Tenchu-Koku.
Ah, sim, de Wii.
Ah, é, cara? Que doido.
Tenchu-Koku, ó, bonito, interessante. Eu joguei porque senão não ia ganhar o salgadinho.
Ah, tá.
Eu achei muito bom. A violência dele é bem
violenta.
Diferente do que a gente vê normalmente no Wii.
Tá.
Né? O que eu achei estranho foram os controles mesmo. Nossa. Vai, pra sair da moita, pra atacar o cara, chacoalha o controle. Se você chacoalhar, na verdade, você vai tirar a folha da moita. Eu achei muito intuitivo algumas coisas ali. Mas me lembrou muito, na verdade, o Manhunt. Chega escondido, chacoalha o remote, mata o cara. Muito menos Metal Gear, muito mais Manhunt, pra falar a verdade. Mas ainda assim, um bom jogo. Bom jogo mesmo.
É uma boa, né? Uma série renomada, né? Tenchu aí, exclusivo pro Wii, uma boa aquisição, né, cara?
Ele ainda preza pelo stealth, que nem nos outros jogos da série?
Preza. Bayonetta, nossa, o jogo é muito bonito. Acho que dos jogos de ação que eu joguei, talvez o mais bonito. Lembra muito Devil May Cry. É Devil May Cry muito. Eles tentam falar que não.
Ah, cara, até o mesmo criador, então não tem por que esconder.
É o Dante Miguel. Só que o gráfico muito mais bonito. A jogabilidade muito, muito interessante. Mas ela é estranha. Eles tentam passar uma imagem de sexy dela. A câmera passa por baixo da virilha dela.
Já viu.
Mas eu não consigo achar aquela mulher sexy. Eu acho ela estranha. Ela se veste que nem uma galinha. Ela tem o cabelo da Amy Winehouse, pô. Ela atira com o pé. É muito viajado.
Japoneses, né? Japoneses têm esses gostos estranhos.
Ela tá descalço?
Não.
Que isso, cara?
O sapato dela é um revólver. É muito estranho. Assim, é um jogo estranho. Tirando isso, muito bom mesmo. Acho dos jogos de ação que eu joguei, o melhor, talvez. E o Bionic Commando.
Ah, sim. Tava sendo bem criticado. E
continua sendo criticado, né? Porque eles não gostaram ainda do ganchinho.
Lembra muito o Homem-Aranha quando ele tá...
Cara, os produtores estão ficando putos com isso. Todo mundo... Ah, Homem-Aranha, né? Não, Homem-Aranha não, porra.
Não, é.
Mas é igualzinho, cara.
Os controles são meio complicados. Pra você se adaptar assim, como é uma demo e é muito rápido, demora um pouquinho pra você se adaptar ali. Mesmo assim, o jogo é bom. Mas ele fica no mesmo nível do Ninja Blade. Em nenhum momento assim você te empolga de fato. Como os cenários são muito amplos, perdeu aquela parte de plataforma do jogo.
É.
Aquela maldição que acontece com Castlevania em 3D, que inclusive foi anunciado um novo.
Que ainda não sabemos se vai ser em 3D, né?
É. Dead Rising Wii, não gostei.
É, falaram muito mal, né?
O controle do jogo me incomodou muito. Resident Evil 5 eu não joguei, mas eu...
Imagina a fila que tinha, né?
A fila era imensa. Dois jogos de ação que eu não joguei, Monster Hunter, Freedom.
Monster Hunter, né? Você nem deve ter tentado, né, cara?
Porque... Não, eu olhei a fila e falei, não dá.
Aqui no ocidente, a gente não tem muita noção da popularidade de Monster Hunter, né, cara? Meu Deus.
É, eu não tenho mesmo não, cara.
É um RPG de ação. Você tem os pontos de atributo, você evolui também, de certa forma.
Mad World não tinha pra jogar?
Mad World, por enquanto, não tá anunciado no Japão.
Nossa.
Parece que eles não vão lançar aqui. O estilo do jogo talvez não agrade muito o japonês. Queria muito jogar esse jogo e ele, The Conduit, nós não escutamos nada por aqui.
Nossa. E o Resident Evil 5 pra Wii, nem pensar?
Acho. Nem pensar. Nem não, pensar. Não. Se lançarem, vai ser tão diferente, porque graficamente...
Meu Deus, cara.
Tá lindo, cara.
Eu não acreditei, não.
É, o Wesker, ele tá meio Matrix, né, cara?
É. Talvez uma das melhores surpresas, né, cara? Que o Wesker provavelmente vai ser o grande vilão do Resident Evil 5.
É, parece que...
Cara, tá batendo isso com o túmulo da Jill, né? Não sabe qual que
foi mais tipo de cabeça.
Ô, André, aí você falou do gráfico de Resident Evil, cara. E aquela hora que mostra, assim, o Chris e a Shiva conversando e tal. Cheva. Aí vai, aparece um zumbi numa grade, ela vai vir e atira nele. Ô, oh, aquilo é um filme, cara.
É impressionante. É bem feito. Demais.
Pelo que eu conversei com o pessoal, muita gente adorou o jogo. Mas eu conversei com dois fãs de Resident Evil. E eles falaram que não gostaram do co-op. Assim, se o Resident Evil 4 perdeu um pouco dos sustos, jogar co-op você perde mais ainda.
Bom,
ele caminha mais com um jogo de ação.
No Resident Evil 4 já tava mais pra ação. É.
Ou sim, que ele tá se solidificando mesmo com um jogo de ação, cara. Porque até você pensar, Resident Evil 1 e 2, é impensável você ver um trailer desses dois jogos, tipo, a multidão de zumbis vindo pra cima de você, cara, com a serra. Não era isso, sabe?
Filme de Resident Evil.
Ah, sim, Resident Evil The Generation. Você chegou a assistir?
Então, do lado do stand do Resident Evil 5, tinha um standzinho do filme de Resident Evil. Um trailer especial, mais longo um pouco, pra TGS.
Aí no Japão ele tá em japonês ou em inglês?
Uau. Olha, trailer tava dublado em inglês com legenda em japonês.
Ah, que pena.
Todo jogo de Resident Evil sai assim aqui.
É verdade.
Olhando agora melhor, ele não é tão ruim quanto eu imaginava. É assistível. Acho que não estraga tanto a série, comparado com outros...
É, não, é aquela parada. Eu vou assistir... Cara, se saísse no cinema aqui, eu ia correndo. Só que eu tô com... Né,
não, eu ia andando, mas eu chegava. Sabe o que é triste? É que ele tava sendo exibido do lado do stand de Resident Evil 5. E você olhava os gráficos do jogo...
Exato,
os gráficos do filme. E é muito triste.
Não tinha como não comparar, né?
O filme vai ser pro I?
Pois é, né, cara? Isso que eu achei, cara. Se eles fizessem o filme como cutscene do jogo, ia ficar melhor. Isso é impressionante.
Não, é verdade.
Há quem diga que o filme tá nesse gráfico porque é muito uma homenagem a Resident Evil 2, né?
Então, eu acho que isso é só desculpinha pra não injetar muito capital, não precisar fazer coisa muito cara.
Até porque o Resident Evil 2, ele fez 10 anos, né? Então, tem muitas pessoas homenageando a série, né?
10 anos de Resident Evil.
10 anos.
Mas eu fiquei muito animado com o filme de Resident Evil depois que eu vi uma imagem do filme da Chunin. Aí eu falei, ah, não, Resident Evil é ótimo. Vai ganhar o Oscar. O Sonic.
Qual Sonic?
O Unleashed. É o único que tava lá.
Ah, tá.
Tá muito veloz, tá interessante. A maior parte é progressão 2D.
Pelos trailers, né? Eu achei fantástica a fase 2D, né? Correndo e tudo mais. E achei que não precisava ter aquelas partes de batalha, né? Porrada.
Você fazer igual o bolinho de pinball.
Os inimigos, eles estão ali só pra ser atropelados.
Aham.
Quando você pega uma velocidade, fica um escudo azul em você e você sai atropelando todo mundo. Visualmente é legal, a sensação é legal, mas e a dificuldade disso, né? De matar o inimigo.
Coitado, né, velho? Eles estavam lá de boa, sabe? Na vida.
Passa esse corpo espinho azul.
É, você vê só um borrão azul passando, assim, segundos depois, seu corpo é desintegrado, cara.
É sacanagem.
A parte dele lobo, agora vai explodir cabeça. Sonic, quando vira lobo, vira o Crash Bandicoot. Cara, a jogabilidade lembra muito. Atacar com os braços, ele fica mais lento.
E o cosplay de Sonic, você viu andando lá por perto?
Um pior que o outro.
Ah, não tem como, né?
O Sonic não foi
feito. A anatomia do Sonic não é humana, né, cara? É que nem você tá fazendo um cosplay da Amaterasu, sabe, de Okami. Pô, cara, você vai fazer, não tem como.
Mesma coisa que você tentar fazer um cosplay de uma pedra. E aquele Death Step na série?
Você jogou?
Ah, eu joguei.
Você jogou, é mesmo? Meu Deus.
Como é que é? Como é que é? Patucada.
Eu pensei comigo antes, quando eu entrei na TGS. Se tiver algum jogo bizarro, sem fila, eu vou jogar. E o primeiro stand que eu vi foi da SEGA, já que eu fiz essa promessa pra mim, eu vou jogar. Basicamente, batucar na caixa. Né? Fazer um sambinha. Lembrou um pouco Donkey Kong. Você batia assim, o personagem ia andando, quando você batia com força, ele pulava.
Só tinha esse minigame da corrida.
Se eles conseguirem explorar isso bem, o WarioWare Game Boy, o que girava, era uma mecânica muito simples, mas eles conseguiram fazer um jogo genial, talvez um dos melhores do WarioWare.
O que o pessoal tá dizendo é que é divertido e que tem potencial também.
Eu gostaria de ver os outros minigames. Se for tudo muito nessa linha, não me impressionou em nada. E...
os pinguins iriam conseguir jogar, Let's, tá?
Eu acho que até Ana Maria Braga conseguiria jogar.
Segunda parte do Cast 23. Estamos aqui com a presença do Rick e do Pablo. Olá, pessoal.
Olá, tô aqui.
Que deveriam ter suas frases, mas não formularam, não vão ter por causa disso. Nada de frases, então.
Nada de frases. A gente vai basicamente falar um pouco, né, do que aconteceu mais tecnicamente na TGS, né, de como que as empresas se comportaram, né, em relação a isso. E depois a gente vai falar sobre os destaques de cada empresa. Então, cara, essa foi a maior TGS da história, até o momento, né? Ela teve, olha só, vejam vocês, 1786 cabines e 879 jogos expostos, cara. Meu Deus.
Isso é jogo pra caralho.
Agora, quantos desses jogos aí se salvam?
Pois é, 10.
Ah, nem é, cara. Tiveram jogos bons da TGS.
Ah, são 11.
Cara, sabe o que é bizarro? 18% desses 880 jogos, praticamente, são jogos para celular e 18% são jogos para portáteis.
Então, jogos celular e de portáteis estão ganhando o seu lugarzinho no mercado.
Exato.
Né?
A gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? Até você pode ver que no logotipo da TGS tem várias setas, assim, com vários idiomas e tal, indicando, assim, né, que todos vão se convergir na TGS. É aquela parada bem apoteótica, assim. Só que a realidade é que a TGS não deixa de ser uma coisa mais voltada pro público japonês mesmo, né? Então, no Japão, jogos de celular, né, cara, bomba pra caramba. Tem a mesma importância lá do que jogos portáteis tem aqui, né? Então,
aqui no Estados Unidos ou aqui no Brasil?
Aqui no Ocidente, Brasil, de modo geral, né?
Ah, tá. No Japão, né, cara, o aparelho celular é uma parada disseminada de tal forma como é um relógio de pulso aqui no Brasil, sabe? Uma coisa absurda, cara.
Você pode ser um japonês e não ter seu fígado, mas você tem seu celular.
Com certeza. Então, né, vamos falar um pouquinho aqui da abertura, né, dos dois primeiros dias aí que foram voltados pra imprensa, né? Na verdade, a gente não teve muito detalhamento sobre o que aconteceu nesses dois dias, né?
Visto que nós não somos uma imprensa oficial.
E mesmo em nossas pesquisas aí, a gente não conseguiu achar tanta coisa sobre o que tanto se fez nesses dois dias fechados da imprensa.
Cara,
né?
Eu queria ser da imprensa oficial só pra ver esses dois dias, velho. Eu não ia fazer matéria, não, sabe? Nem escrever porcaria nenhuma, velho. Mas eu ia lá curtir.
Foi exatamente isso que eles fizeram. Exato. Eles foram lá, curtiram e ninguém fez matéria nenhuma.
Exato. O que parece é que os dias fechados pra imprensa foram quase iguais os dias abertos, só que só com jornalistas, então, pros jornalistas poderem jogar.
Ou então foram realmente fechados pra imprensa, que só a imprensa sabe o que aconteceu.
É tão fechado pra imprensa, né, que nunca mais você vai saber o que aconteceu lá dentro.
É, o que foi dito aqui morre aqui, né? É.
Apareceu o Hideo Kojima dizendo assim pra imprensa: olha, eu sou gay. Então, nossa, pode publicar.
Mas não pode falar pra ninguém. Vamos então falar aqui da abertura do evento, né, que aconteceu na quinta-feira, dia 8, né? E, cara, abriu com o Yoichi Wada, o presidente da Square, dando uma apresentação falando um pouco sobre a indústria de games no Oriente, no Japão principalmente, e as diferenças dentre as duas indústrias, né, o ocidental e o oriental. E assim, né, cara, ele é aqueles japoneses malucões, né, já começou a apresentação falando assim: peço desculpas aos tradutores porque a minha apresentação será abstrata em conceito, né, então, já vê, assim. E ele falou da importância deles manterem um nível bom de criatividade, né, dentro da indústria dos games japoneses, porque é uma das coisas que mais diferencia a indústria japonesa da internacional, né? Ele chamou os designers de jogos de engenheiros de criatividade, né? Ele deu muita ênfase nisso. Está sempre criando coisas novas, que são uma coisa muito importante e tudo mais, né?
Preocupado com essa questão de indústria japonesa de jogos também, o Kojima deu uma palestra sobre isso também, né? Ele falou que, se vocês compararem atualmente, a indústria de jogos americana superou a indústria de jogos japoneses. Principalmente porque a indústria de jogos americana está muito próxima do estilo hollywoodiano de fazer filmes, e isso está fazendo projetos muito cinematográficos que estão evoluindo pra caramba os jogos deles, sabe?
Isso basicamente foi uma indireta pra Microsoft, né, cara?
É, pode
ser. Cara, eu acho que não. Eu posso dar uma ideia, sei lá, bem pessoal minha.
Fala aí, por favor.
Quem sou eu pra contar com o Kojima? Mas eu acho que nesses últimos anos de indústria de games japonesa, a coisa estancou. Antigamente tu tinha milhares de software houses que hoje não existe mais. Hoje tu tem 5 empresas ali, que é Capcom, Konami, tem a Nintendo, Sega. São 5 ou 6 empresas que realmente fazem a diferença. Antes tinha muito mais empresas. Hoje em dia, o que acontece? Essas empresas, ela só lança alguma coisa no mercado se uma dessas empresas maiores prometem ser publisher de algum jogo dele, entendeu?
Uma coisa também que eu vejo que aconteceu aí anos 90, início dos anos 2000, muitas empresas pequenas japonesas, né, ou se fundiram ou foram engolidas, né, pelas maiores, né, e continuaram em sub-estúdios.
Foram fundidas, assim, né?
É, foram fundidas pelas maiores.
Em termos técnicos, eu acho que a indústria americana tá evoluindo muito mesmo, né? Você vê aí gráficos destruidores e tal,
isso,
sabe?
Olha só, uma coisa que eu tava lendo uma vez sobre essa parada, desse patamar que a indústria americana alcançou, uma das explicações que eu achei bem interessante, que faz muito sentido, é porque muito, assim, dos jogos, do foco da indústria de games japonesa, por muito tempo foi mesmo mais, assim, do que tudo nos arcades, né, cara? Uhum. E pra você fazer um jogo pra arcade, você não precisa investir tanto em gráfico e principalmente em som, porque ninguém vai ouvir nada, né? Então, nesses quesitos técnicos, a indústria japonesa acabou ficando um pouco atrás.
E eu acho que nós que já jogamos videogame há mais tempo, sei lá, e a maioria do pessoal que ouve, que começou a videogame da época do Super NES pra baixo, a primeira coisa que tu nota é que naquela época, quando tu falava de indústria americana, a primeira coisa que vinha na tua cabeça era EA Sports, cara. Era só esporte.
Não tinha. É,
agora eu acho que o mercado americano tá entrando num estilo de jogo que antigamente era o Oriente produzia.
É verdade.
Por outro lado, eu acho que uma vantagem que a indústria japonesa tá tendo, e tá tendo muito atualmente, é que os jogos americanos estão sendo extremamente repetitivos, cara. É muito aquilo de você fazer FPS em massa, é fazer clone de World of Warcraft em massa, sabe? É lançar, nossa, olha só esses gráficos muito bons e tal, mas aquela mesma história, sabe? Eles não saem daquele esquema, tipo, é assim o jogo e ponto final, sabe? Eles só querem evoluir tecnicamente, mas muitas vezes não se preocupam muito com esse com o conceito mesmo do jogo, sabe? E em termos de design, a indústria japonesa tá anos luz na frente, né, cara? Porque eles são extremamente ousados pra fazer um jogo, cara.
É, e é exatamente isso que o Yoichi Wada colocou, né, em pauta, essa importância da criatividade, porque o que difere mesmo a indústria japonesa da indústria ocidental é a criatividade, a ousadia de criar novos estilos de jogos, inclusive, né, cara?
Mas aí que tá, eu acho que até essas ideias de novos jogos, a coisa tá sendo tão copiada, tão manjada, que tudo que é lançamento que eu vejo que sai do Japão, e com criatividade acaba caindo no mérito do casual.
Verdade, atualmente tá assim mesmo.
Caindo no mérito da piada mesmo.
É, o Slat Step, né, tá aí.
É porque eu acho que isso tá tomando uma proporção meio extremista, né, atualmente, né?
Tipo, essa parada de ter que criar uma coisa totalmente diferente, né, acaba ficando uma coisa engraçada.
Ou seu jogo é tipo de limpar vaso sanitário ou é um FPS futurista, sabe? Parece que tá assim, cara.
Tá, verdade.
Ou um jogo de adventure com Quick Time Event, né, cara?
Precisa ter alguns jogos nesse meio termo, né? Até a geração passada, eu lembro, né, de jogos assim nesse meio termo, né, que tentavam ter ideias boas e tal. E um avanço relativamente bom, né, técnico, pelo menos. Mas essa geração tá meio complicada mesmo, cara, se parar pra pensar.
É, né, tipo, cara? É aquela parada. Quanto mais se cria, menos se tem pra criar, né? Então...
O negócio tá mais estreito, né? Tipo, vamos parar pra pensar agora, que fala um tema aí que é totalmente inédito e que não vai cair no ridículo.
Sem cair no ridículo é impossível mesmo, né? Acaba caindo.
Mas ridículo também pode ser um conceito muito relativo, né, cara? Às vezes ridículo é só o que a gente não tá acostumado,
ou
né?
Ou que a cultura japonesa adora.
Às vezes.
É, mas aí que tá, cara. É, você como uma empresa, você vai investir em algo assim...
Ridículo.
Que pessoas não estão acostumadas ou... É, sei lá, muito arriscado, né?
Essa é uma das preocupações do Yoichi Wada, essa parada de você ter como investir em ideias ousadas e criativas, né?
Uhum.
Porque você vê que, assim, né, essas bem absurdas mesmo, ou é uma empresa tipo a Nintendo, sabe, Miyamoto, assim, ou é um designer também renomado, tipo o criador do Sonic, né, cara? Você não vê muita coisa, sei lá, o Zé Ninguém falou que vai ser legal ter um jogo de...
Se o Zé Ninguém falar, vamos fazer um jogo que pinguins pode jogar, ninguém vai dar essa coisa pra ele.
Agora, se essa porra tiver um selinho da Konami, todo mundo vai atrás.
Exatamente.
Exato. Tem muitos comics zoando isso, pra tá o Miyamoto chegando pra imprensa, né? Não, a Nintendo vai lançar agora uma torradeira, tá ligado? Tá todo mundo com uma torradeira aqui, que isso é graça. Pô, eu já mencionei que ela vai ter o logo da Nintendo, aí todo mundo, caraca, me dá três.
É, mas o Miyamoto não é ninguém. Enquanto ele não botar um aparelho naqueles dentes, eu não falo mais com ele, cara.
Um aparelho com o logotipo da Nintendo, obviamente.
Com certeza. Logo. É, eu quero igual.
Aí o Yoichi Wada, ele concluiu falando da importância de investimentos, assim, do governo nessa, de desenvolvimento, e parcerias
do
com...
Governo?
É, do governo japonês. E parcerias com universidades, né, pra eles pegarem essas mentes novas aí, que ele acredita que...
Que é uma coisa muito foda, cara. Que isso já vai dar um incentivo, né, pros próprios alunos de universidade já começaram a pesquisar mais sobre essa parte de games. Uma iniciativa dessa que faltava no Brasil,
exatamente,
mas a gente não tem uma personalidade de games tão em alto nível igual tem lá no Japão.
Se você parar pra pensar, cara, quem que tá aí no cenário de games desde o começo, cara? Miyamoto. E uma hora esses caras vão morrer, cara. Não tem...
É a realidade.
Não fala isso!
Ah, não. O Miyamoto vai estar aí pelas umas 3, 4 ou 5 gerações ainda.
O Miyamoto, ele não vai morrer, ele vai voltar pro planeta dele, diferente.
No dia que o Miyamoto morrer, vai ser igual o Fidel, cara. Fala pra ele estar ali no quartinho, doente, mas já morreu faz tempo.
É verdade.
São as ações vão lá pra baixo.
em seguida começa uma mesa redonda, né? Uma discussão entre três seguraças, que é o próprio Yoichi Wada, presidente da Square, Shinya Nozawa, alguma coisa da Namco Bandai, e o Haruhiro Tsujimoto, que é também um figuraço da Capcom.
Ou seja, né? Pegou as três maiores empresas de jogos.
Peraí, as três maiores empresas, desculpa, mas Namco Bandai, porra, o que que tá fazendo de bom ultimamente? Tá pois vivendo é. De remake das obras dela.
É verdade. Tipo Dragon Ball e Soul Calibur.
Soul Calibur, acabou.
Hoje em dia é até maldade você condenar uma empresa por viver de remake, né? Porque qual empresa não tá vivendo de remake, né?
Entendo?
Como não? A Nintendo só faz coisas da série dela ou jogos casuais. Que,
é mesmo,
né?
Cara. Pra Nintendo faz uma série Mario. Nova.
Né? É. Quando a Nintendo inventou, ela fez o Wii Fit e o Wii Music, né, cara? Pelo amor de Deus.
É verdade. É, não invente, continue com as séries clássicas.
Por favor, gente.
E aí eles começaram a falar sobre a importância deles se globalizarem, né? Deles não serem mais fechados, porque o mercado de games no Japão já foi bem mais fechado. E aí ficou aquele papinho assim, né? Ah, eu sou 10% globalizado, eu sou mais globalizado que você. E a Capcom joga na cara que ela era, sei lá, 30% globalizada, alguma parada assim.
Ah, é? Ah, não, cara, mas a Capcom é muito mais globalizada que as outras, na hora que você
se faz, mesmo. Daí eles começam a falar, né, dessa importância deles querem essas, que eles chamam de propriedades intelectuais, né? Por exemplo, Street Fighter é uma propriedade intelectual, Resident Evil, né? Uma franquia, né?
Mega Man.
É, nesse aspecto, realmente, a Capcom esmaga, né, cara? A Square até que tem muitos personagens, mas nada se compare com as grandes séries da Capcom.
Cara, a Capcom tá muito em alta nesses dois últimos anos, velho. Já parou pra pensar isso?
Eu chuto que hoje em dia a Capcom é a maior empresa de games, tá? Não conta essas EA e Blizzard da vida, que engloba 30, mas solitária, eu acho que, e no Japão, eu acho que ela é a maior que tem, cara. Nada chega perto dela.
Isso é mesmo. Só de games, né?
Isso, é claro.
E aí a Namco Bandai, ela soltou o seguinte:
é, mas o nosso Tamagotchi foi um sucesso no mundo inteiro e é um personagem. E é um produto reconhecido mundialmente.
Aí a Capcom soluça.
Ô, véi, então, a Namco devia ter vergonha de ter inventado o Tamagotchi. Devia ter apagar todas as provas.
É a Bandai, na verdade, né?
Bandai. Não interessa, cara. Ou, que nova, velho.
Alguém já jogou aquele Tamagotchi para de Yon que saiu pro Wii?
Não, cara.
Ah,
cara,
que é isso. Único... Apesar de que eu não consigo entender por que Dragon Ball vende jogo até hoje, ó.
Cara, e vende, né? É que nem o Yasu tava falando, né? Dragon Ball lá é Chaves aqui, né? Não importa quanto tempo passa.
Ah, mas os jogos não são ruins, cara.
É, não, não são não. São feitos com qualidade.
Não, mas o problema é que há 3 anos atrás lançaram Dragon Ball com, meu, todos os personagens. É. Resgataram os dubladores originais. Fizeram 3 mil personagens de Dragon Ball lá, velho. E continuaram lançando mais uns 5 jogos.
Depois não, e agora vai sair um que vai ter toda a história desde o primeiro Dragon Ball até o GT, parece.
E vocês estão reclamando o quê? Aí botam um encanador, botam um trequinho de água nas costas e vende. Depois botam um cara na galáxia e vende.
O lance é que o jogo do Mario... Nossa, eu tô defendendo o Mario, credo. O jogo do Mario, ele inova, velho, a cada jogo, sabe? Você muda a jogabilidade de alguma forma e tal.
Ô, Fred, consegue o último Dragon Ball que saiu pro Wii, então. É um jogo de luta que você tem que ficar imitando os golpes do Dragon Ball pra fazer as magias. Aí você vai ficar engraçado.
Esse jogo, eu só jogo trancado no quarto sozinho, cara.
Não, com certeza.
Não, a pergunta não quer calar. Pra você fazer Genkidama, você tem que colocar a mão pra cima?
Tem tudo, tudo.
Meu sonho que gritar, agora é essa. Povo da Terra, me dê essa energia.
Pra fazer fusão, cara, você tem que fazer a
dança. Ah, meu Deus, não faço não.
Cara, mas aí, o que que vai ser a continuação disso? Vai vir com uma peruca do Goku pra você colocar também? Só se agora, cara, porque vai ter continuação, com certeza vai ter, sabe? Mas não tem ideias mais.
Uma das coisas que eles estavam discutindo bastante era isso, né? A necessidade de criar novas propriedades intelectuais e propriedades intelectuais que sejam aceitas pelo mundo inteiro, né? Porque muitas vezes também eles criam novas séries que até fazem sucesso no Japão, mas é uma coisa que não tem como sair do Japão, cara. É uma coisa tão maluca, sabe? Tão japonesa que não tem como. E pra isso eles estão falando que é preciso saber como os jogos vão ser jogados, né? Muitos jogos funcionam no Japão. Por exemplo, no Japão as pessoas viajam de trem e nos Estados Unidos, na América, eles viajam de carro. Uhum. Enquanto você está esperando no trem e sei lá quanto tempo demora uma viagem de trem, pode demorar de 15 minutos a...
20 dias?
Uhum. É, 20 dias, né? Você vai jogando seu jogo. Agora, enquanto você tá no carro, não tem como, né? Só se tiver no engarrafamento, né?
Cara, isso no Japão é muito comum. Até porque lá, tu não pode falar no celular, por exemplo. É desrespeito. E tu não olha no rosto das outras pessoas, que é desrespeito também. Lá, ter carro é caríssimo.
Mais alguma coisa aí de conferências, entrevistas?
A Sony disse que tava feliz pela alta venda do Xbox no Japão, porque isso ajuda a promover a alta definição nos videogames. Ou seja, era mais ou menos como, já que quem tá em primeiro é o Wii, que então faça o público ter gosto pela alta definição e por um produto de qualidade, vamos dizer assim, né? Não que o Wii não tenha qualidade, mas que tenha um gosto por qualidade gráfica, porque assim, quem sabe, a gente consiga entrar de novo no mercado de igual pra igual.
Será, cara? Será que ela falou isso do fundo do coração mesmo?
Eu acho que... Olha, não. Até acho que sim, acho que até que foi uma coisa bem sensata. Cara, querendo ou não, por mais que o 360 e o PS3 vendam bem, eles não estão chegando nem perto das vendas que o Wii faz, cara. Então acho que se tu conseguir promover alta definição, o público vai acabar querendo um console da nova geração, e aí quem sabe talvez a Sony volte a vender alguma coisa com o PlayStation 3, já que tá tão embaixo, né?
É, assim, o que parece, né, cara, é que o japonês realmente não tá nem aí pra gráfico.
Eu acho que a diferença maior é o seguinte: o cara pode até comprar o 360 dele e o PS3 dele, mas ele já tem o Wii dele, entendeu?
Então, vamos falar um pouco das empresas, né, separadamente aqui, da Microsoft, Sony e Nintendo, né? Nintendo não esteve presente, né, oficialmente na TGS, né?
Uhum. Não é a primeira vez que isso acontece.
Mas é que antigamente ela não aparecia porque a Nintendo fazia um evento paralelo depois da TGS sempre, um evento dela.
Ah, tá.
E aí eles pararam com essa jogada desse evento, até porque os videogames dele estavam meio em baixa. Não sei se agora com o Wii voltando em alta eles não vão fazer algo semelhante.
O Yasuo comentou alguma coisa comigo, com o André, na primeira vez que a gente estava falando com ele, que a Nintendo ela estava segurando os maiores lançamentos dela, né, não das houses independentes, para lançar em outro evento aí, que mencionou nomes e não lembro qual é.
Isso pode ser até positivo para a própria Nintendo, porque sem a Nintendo lá, né, sem os anúncios da Nintendo, sei lá, se ela faria algum muito bombástico, sobra mais espaço para as third parties, né, para os jogos third party terem espaço, né, para o pessoal dar importância para alguma coisa que não seja só feita pela Nintendo.
Quando ela fazer seu próprio evento, ela vai ter todas as intenções só para ela, então todo mundo vai ouvir o que ela tem a dizer.
Então vamos lá, vamos falar um pouco do que a Microsoft mostrou, né. A Microsoft foi a única que teve uma press conference mesmo, né, uhum. Das três grandes empresas, foi a única que fez uma palestra, assim, sobre seus lançamentos e tal. Acho que a que mais precisava também, né, a que mais tinha coisas pra dizer sobre seu posicionamento em relação ao mercado, em relação ao mercado japonês, até porque ela não é japonesa, né, então.
Uhum.
E daí ela mostrou uns trailers, né, começou com o trailer daquele Last Remnant, que é um RPG, uhum, da Square, se não me engano, né. Daí entrou o vice-presidente, o Peter Schaper, começou puxando saco, né, do Japão, falando da importância do Miyamoto e que ele adora o Japão e etc, sabe?
Lógico.
I love Brazil, né?
É, lógico.
É. Bundas, carnaval.
Tem mais que a obrigação dele, né, cara? Sushi.
Ele entrou Godzilla, sushi.
Ultraman.
Falou, né, dessas vendas aí do 360 que duplicaram nos Estados Unidos, mais que duplicaram na Europa e quintuplicaram no Japão, olha só. Depois eles mostraram um trailer, né, muito aguardado aí do Star Ocean, Last Hope, alguém viu o trailer? É, Resident Evil 5.
É um filme que você joga e é cooperativo, cara. Hoje a moda é cooperativo, só já mata pau.
E tem o modo co-op offline também, com a tela dividida ao meio.
Muita gente tá metendo pau nisso porque vai acabar totalmente com o clima do Survival Horror, né, mano?
Sei lá, tipo, nunca foi testado, como é que você pode ter certeza? Tem algum outro jogo de Survival Horror que dá co-op?
Não, nunca. Uma das características básicas do Survival Horror é aquela parada de você estar sozinho sem saber o que tá acontecendo. Se você puder gritar o seu amigo do seu lado e dar um tapa na cabeça dele, sabe, perde um pouco do clima.
Ah, mas eu não costumo jogar totalmente sozinho, eu sempre tô jogando com alguém, e isso nunca me atrapalhou em nada.
Mas, sério, em jogo de terror, quando você tá jogando com alguém, você continua com o mesmo clima?
Pô, eu fico brincando de medo.
Não, eu, cara, quando eu tô jogando um jogo de terror com uma pessoa perto de mim, eu praticamente não sinto medo de quase nada, perde totalmente o clima.
Sério?
Como a gente comentou, né, um dos trailers mostrados, aparecia que a Jill tinha morrido, né, cara?
Apareceu o túmulo da Jill.
Cara, Resident Evil foi engraçado, que o primeiro trailer que saiu, eu fiquei animadaço. Aí saiu aquela gameplay lá, em game lá na E3. Aí
exatamente.
Aí eu dei aquela brochada.
Também foi assim.
Exatamente. Aí depois saiu de novo esse trailer da TGS e eu animei de novo, cara. Fiquei maluco.
O gráfico tá muito bonito, a história parece que tá envolvente, né? E, assim, eu acho que um idiota chamado Fred disse no outro podcast sobre a E3 que
essa mulher não tem nada a ver, o que que ela tá fazendo aí?
E aposto que ele tenha mudado já a sua impressão sobre
mudei.
Ela.
Mudei.
É, tá lá.
Ah, tá. Eu disse isso naquele cast, mas ninguém discordou de mim também, não.
Eu discordei. Eu falei, pô, óbvio que num trailer de 5 segundos ela vai aparecer, não tem nada a ver na história, ela vai ser introduzida e tudo mais, né?
Né, Fred?
Não gostei muito daquela agente nada a ver, não. Achei ela meio nada a ver demais, sabe?
Ah, é lógico, você viu ela a primeira vez assim, você nem sabe história nem nada.
Eu acho que como... gerou um objetivo, então, né? Uma agente nada a ver, você achou meio nada a ver, conseguiram o que eles queriam, então.
Não, mas não era pra ser tão nada a ver assim, não, entendeu?
Né, Fred?
Aparentemente vai ter a Sherry, né, cara? A Sherry de Resident Evil 2. Aí, em seguida tivemos uma notícia bombástica, meu Deus, o Tekken 6, né, que já tá no Japão há muito tempo. Vai sair também para Xbox 360, não vai ser exclusivo de PS3. Como a gente disse no News, né? O exclusivo de PS3 vai ser a versão atualizada.
A Sony tá sofrendo muito disso atualmente, né, velho? Tipo, ela tá perdendo milhares de exclusividades, assim, e ganhando uma versão um pouco mais estendida pra ela, sabe?
Daí a Microsoft mostrou algumas novidades, assim, do Live Arcade pro Japão, né? Vai ter alguns joguinhos, tipo Space Invaders Extreme, Arkanoid Live, Metal Slug 7, King of Fighters 98, R-Type Dimensions. Mostraram também um pouco do novo dashboard, né, do Xbox Live, vai sair dia 19 de novembro, né,
Paulo? Muito legal. E aí vai vir com uma coisa muito legal que eu ainda não entendi muito bem, mas que tu vai poder copiar o jogo pra dentro do HD do Xbox 360.
Olha aí, preparando o terreno pra botar Metal Gear Solid aí pro 360.
A minha dúvida é a seguinte: se eu alugar um jogo agora nessas locadoras, eu posso copiar pro meu HD, será?
Se precisar da mídia ficar ali, então pra que poder copiar o jogo?
Será que eles querem aumentar a pirataria pra dar uma alavancada nas vendas do console?
Agora, falando sério, isso é uma coisa que eu acredito, que se desbloqueassem o PlayStation 3, cara, ia acabar metade dos fanboys que tu vê em site. De 360, né? Todo mundo ia voltar pra Sony.
Não, ia vender que nem água,
com certeza.
Pelo menos o console ia, né, cara?
Então, cara, aí eles finalmente mostram alguma coisa de Halo, né? Dos novos projetos de Halo aí, que ficou faltando na E3, né? Eles falaram nada de Halo na E3. Tinha o demo lá, né, de Halo Wars, mostrando a jogabilidade e tudo mais. Sim. Que é um jogo de estratégia, né, RTS. E aí eles mostraram a nova campanha aí, a expansão, whatever, spin-off de Halo 3. Halo 3 Recon, né, que vai ser jogado com um novo soldado, não vai ser o Master Chief. E um CG fantástico, né, cara? Muito bem feito, muito legal.
Vou te falar que, sei lá, acho que vai ser uma bola fora esse jogo aí. Os fanboys que gostam mesmo da série, o que eles ficam babando é pro Master Chief, cara. Porque ele é o cara mesmo, tá ligado? Você vê que todo mundo depende dele.
Se olhar, o cara é igual o Master Chief, só que a armadura dele é de outra cor só, cara. Mas ele é o Master Chief disfarçado. Eu só não gostei do que eles disseram que vai mudar a jogabilidade, porque vai ter mais o lance de furtividade.
Né? É verdade.
E aí, eu não sei, eu acho que isso perde um pouco a característica que eu gosto do Halo, que do é Halo. Sair matando todo mundo sem precisar olhar, sem precisar ler historinha e no final tu que te vire.
O Halo é realmente essa é uma das características básicas dele, que é o FPS de ação dura.
Pô, teve o Night Night Nights 2.
Eu nem sei o que é isso, que jogo é esse.
O nome dele é Night Night Nine, enfim.
Nine Night Nine Nights.
Isso aí. Tomara que consiga limpar o fracasso do primeiro, né?
Eu nem sei que jogo é esse.
Cara, é um jogo muito legal, com uma mulher muito legal, que fica dando um pulinho muito legal. Só que
legal. É um jogo legal, né? Que beleza.
Não, uma mulher conta 300 e a tela fica lotada, mobada de bicho. Só que ele é absurdamente repetitivo. Ah. E ele foi um daqueles que veio logo no lançamento do PEC da Microsoft no Brasil. Então muita gente jogou. E agora no 2, a jogabilidade dizem que tá a mesma, mas ninguém sabe dizer se vai continuar a mesma bosta. Mas tá todo mundo apostando as fichas, porque por mais que o jogo tenha seus defeitos, ele tinha gráficos excelentes, uma trilha sonora ótima e uma heroína muito gostosa. É isso.
Isso é essencial, cara.
O Banjo-Kazooie, né, cara? Não sei se foi de Nuts and Bolts. Isso é uma prova pra mim que a Rare ainda tá viva, né?
Pois é.
Pobrezinha que faleceu. É, ela faleceu. Os gráficos estão muito legal, muito coloridinho, muito bonitinho, mas tá bem interessante. Acho que vai valer a pena esperar pra ver, né?
É, eu tava com medo dessa parada nova de veículos e tal tomar muito espaço, assim, sei lá. Mas, sei lá, cara.
Pelo que eu li, assim, o pessoal tá criticando, assim, sabe? Tá falando que parece que é Lego misturado com GTA.
Sabe?
Eu achei um conceito legalzinho, cara. Dando uma inovadinha, né? Não sei. Deve ser divertido de jogar. Deve ser divertido.
Tá dando lag, então eu não estou ouvindo você, André.
E agora?
Fred?
Ai, meu Deus.
Não. Fred tá com problemas técnicos, né? Ele morreu.
É bem técnico esse problema, né? Ele morreu.
Destaque da Sony, então, né, cara? Foi mostrado aí, apesar dela não ter tido uma conferência, mostrar os trailers dela e falar bem e puxar o saco do console e falar que 2008 é o ano do PS3.
Só tá faltando um pouco disso, né, cara? Ela precisa recuperar um pouco da autoestima dela, porque...
É verdade.
Puta, acho que ela tá muito abalada desde a E3, né? Ninguém mais tá acreditando nela.
Ah, eu acredito, cara.
Uma das coisas mais interessantes aí, cara, é que o Home finalmente estava jogável, né? Pra você experimentá-lo. Só que assim, né? Home não é um jogo, né? Então você não tinha nada pra fazer lá.
Tava... Pô, o Home já tá disponível, o beta, pro pessoal. Quem se inscreveu pode usar já, né? Eu recebi no meu Play 3 aqui e tava brincando, assim. Mas é a mesma coisa que tá no TGS. É uma merda, por enquanto. É um... O Home nada mais é do que o Second Life, só que sem a parte da sacanagem. Ou seja, ninguém vai andar de pau pela rua, sabe? Ninguém vai comer ninguém.
Eu acho que na TGS mesmo não tinha nem a possibilidade de chat ainda.
É. Na Home é legal que tu tem um apartamento, quando tu tá lá, tu vê um apartamento. Bah, o gráfico da Home é o que o Second Life quis ser, assim. É muito legal. É.
Sabe o que eu faria se eu fosse a Sony, cara? Eu ia fazer o Home, só que tipo GTA, tá ligado? Tipo, vários carros passando assim na cidade, você pode pegar o carro, pode aloprar, tá ligado? E depois, no final, quando você
pensar,
você pode ir pra tua casa e ver teus troféus, tá ligado?
Agora, até põe fé, assim, na Home e tudo mais. Acho que é uma boa ideia, com essas paradas todas implementadas e tudo mais. Só que, cara, eu tô com medo de tá com tanto hype que, né, quando chegar... Outra coisa, o Little Big Planet, né, eles mostraram os bonequinhos do Snake, do Sephiroth. Achei muito foda, velho.
Não, é muito, muito foda.
Se eles vendessem esses bonequinhos, eu comprava, cara. Pra PSP, eles mostraram duas coisas interessantes, são o Patapon 2 e o Loco Roco 2. Uhum. Cara, Patapon é um dos jogos que me fariam comprar um PSP, né?
Muito parece ser muito legal, cara.
Loco Roco, vocês sabem o que que é, né? Uhum. Você joga com uma melequinha, né, uma bolinha colorida, que se divide, né, em vários pedacinhos e tudo mais. E o interessante dele é que você não controla a bolinha, né? Você controla o cenário, você vai girando o cenário pra chegar nos lugares. E é muito legal, assim, muito legal. Aquele joguinho bem divertido mesmo.
E eu acho que outra coisa interessante que a Sony anunciou na TGS, ela vai disponibilizar jogos completos do PSP via PSN do PlayStation 3, né, cara?
Outro jogo bem esperado aí que foi anunciado foi o Yakuza 3, né?
Isso.
Cara, eu não gostei nem do 1 nem do 2, mas...
Eu vi dois vídeos do 3 que eles disponibilizaram e achei muito legal. Os gráficos estão surpreendentes, ainda mais porque a gente só jogou a versão de Play 2, né? Então não esperava nada maior. E, cara, o protagonista é tudo, né, cara? Não adianta. E o mundo tá muito maior também.
O que o Yasuo falou é que ele achou muito impressionante a fidelidade em recriar Tóquio, sei lá, qual cidade do Japão que é. Que tá bem fiel, assim, né?
Ah, não, com certeza. O Resistance 2, que foi anunciado, que é super aguardado, né? Vai ter uma versão pra PSP.
E quem... Ah, é, em terceira pessoa, né, cara?
Isso. Vai ter uma forma de quem tem os dois jogos, né? Interagir.
É, parece que ele vai ver o seu save do PS3 ou do PSP. Isso. E vai te habilitar algumas coisas novas dentro do jogo.
Isso. Para... Vai poder usar o controle do PS3 com o PSP, né?
É, quando tu liga o teu PSP na TV. Eu não entendi muito bem isso, eu acho uma coisa bem inútil, tá?
Que coisa estúpida, né, cara? Você vai lançar o jogo pra você jogar com um controle e na TV, tu faz o jogo pra um console, pô.
Só nem pensa em mim, que sou um cara que joga o PSP em casa e leva o PlayStation 2 pra jogar no ônibus. PlayStation 3.
Boa, muito bom.
Nós tivemos uma confirmação, né, de que eles estão vindo na Luden. Você viu, né, André? Vai sair pro PSP o jogo Undead Knights, que você vai controlar uma horda de zumbis.
Olha só, veja você.
Veja você.
Então vamos pra Nintendo, né?
Vamos.
Cara, pra mim um principal destaque da Nintendo aí foi Monster Hunter 3.
Monster Hunter 3.
Não, é Monster Hunter 3. 3.
3 legal. Primeiro, bizarro, né? A Sony perdendo mais um jogo aí.
Pois é, é importante. Saiu, era do PSP. E foi uma coisa foda, né? Porque o 1 não vendeu muito bem. Aí o 2 saiu só no Japão.
É.
E o 3, exclusivo pra Wii, usando o Wiimote. Quer dizer, perdeu mais um.
É, mais um aí. É assim, né, cara? Monster Hunter, como a gente disse no primeiro bloco, é um sucesso estrondoso no Japão. E aqui a gente não tem muita noção, né?
Aí é muito bom o jogo, gente.
Cara, achei um dos melhores gráficos pro Wii até hoje, cara. Tá muito bonito. Tá
com
muito
certeza.
Legal. Outro anunciado aí, No More Heroes 2, né? Só mostrou um teaserzinho base. Outro jogo que foi mostrado, né? Tinha o demo pra você jogar lá. Dead Rising.
Caraca, vai ser sinistro.
Pois é, agora o pessoal tá metendo a lenha nele, porque o que que é legal de Dead Rising, né, cara? Aquela multidão de zumbis, né?
O Wii não tem capacidade pra processar isso.
Isso. Eu tava lendo um cara da Kotaku falando, o máximo de zumbis que ele viu ao mesmo tempo foram 7.
Nossa, não é nada.
O legal de Dead Rising é aquela multidão. Porque assim, um zumbi sozinho, ele não é difícil. Ele é lento e lento, você mete a katana no olho dele, acabou, entendeu?
Até 6 zumbis sozinhos no seu...
Exato, então. É, o que faz o Dead Rising ser divertido e desafiador é aquela multidão de 500 zumbis ao mesmo tempo. É.
Só cortar metade dos sprites de cada zumbi.
É verdade.
O zumbi da cintura pra cima, tá ligado?
Aí não vou ser mais 7, vou ser 14.
Tira o cenário, tira o cenário.
Troca zumbi pro Pokémon, que é menor e deu.
É verdade. Carente
até.
Pokémon Rising.
É, troca zumbi pro fantasminhas do Pac-Man, então.
O Sin and Punishment 2, né? Que vai ser em disco, na final das contas, porque todo mundo achava que ia ser de WiiWare. E se vai ser em disco, quer dizer que a coisa vai ser boa, vai ter uns gráficos porrada, né? Jogada, né?
É, isso no mundo do Wii, né? Mas...
Ah, mas, cara, você viu o trailer do Monster Hunter? Tá foda, cara. Tá
bem legal. Eu sou fã da Nintendo. Pô, viu, Thiago? Eu sou fã da Nintendo.
É, boa.
É muito legal.
Cara, eu não sei porque eu sou tanto da Nintendo, se eu também sou fã dela, cara.
Mas mas é legal usar a Nintendo, né, cara?
E aí, ó, pra quem gosta das séries mais antigas e relembra o PlayStation 1, também foi anunciado o Vigilante 8 Arcade. Vigilante 8, pra quem conhece.
No, Arcade Vigilante 8, Wii, cara. Nossa, eu adorava esse jogo.
É, pro Wii. Em embora o nome dele seja Arcade, é pro Wii.
Vai ser uma sequência? Vai ser um remake?
Não, vai ser uma sequência, né? Todo mundo.
Então vamos lá. Rick, pra você, qual foi o maior destaque da TGS, Rick?
A Sony perdendo mais. Não, brincadeira, brincadeira. É The King of Fighters mesmo, cara. É um jogo que eu gosto muito e que faz muito tempo que eu não vejo uma inovação assim de peso. Ah,
Fernando,
pra não falar os mais clichês, então eu falo Monster Hunter 3, cara. Eu achei os gráficos muito lindos, muito foda e é um jogo que faria eu comprar um.
Veja você, né, cara? A Nintendo saiu muito melhor sem a sua presença do que com ela, provavelmente, né? Já que se ela estivesse lá, ela ia falar, Wii Music. Pablo, qual foi o seu.
Eu acho que cada feira dessas não tem como ter um destaque, cara. Pra não dizer que eu sou nintendista ou que for, eu tenho que puxar um de cada um, cara. Eu acho que assim, ó, pra mim, Nintendo, como todo mundo já falou, eu vou ter que repetir, né? O Monster Hunter, não tem como negar, o jogo tá excelente, não parece que eu tenho um Wii em casa. Uh-huh. E pela primeira vez alguém voltou a pensar na Nintendo como
Nintendo. Não, peraí, você falou que o jogo tá excelente porque parece que você não tem um Wii em casa aí.
Mas é.
Cara, mas é.
Pô, quando você pensa em Wii, que você pensa? Wii Fit, Wii Sports, né?
É.
Quando lança um jogo bom assim, parece que você não tem Wii em casa, exatamente.
Sim, pra Play 3 não tem, Little Big Planet vai ser a sensação do momento. Ah, embora eu acho que eu não vou conseguir jogar aquela bosta porque eu não tenho criatividade, não adianta. E pro 360, né? Vou ter que puxar a sardinha pro Fable 2, que é outro que eu tô aguardando há anos e que eu quero essa porra desse cooperativo desde o início. Eu não quero que me atualização depois do começo.
Inclusive a gente não falou, né, do Fable 2, né?
Que vergonha, né, cara? Mas enfim.
E o meu, cara, assim, de longe, né? Desculpa aí, mas Resident Evil 5.
Cara, TGS desse ano tava boa como todas, né, cara? Eu acho que
toda aquela feira, parada, assim, né? É a última grande feira, assim, pensando nos jogadores mesmo, né? Não só na imprensa. Não que ela tenha sido ultra bombástica com revelações de cair o queixo, né? Como outras feiras já foram, mas teve farra, teve jogos, teve demos legais, teve trailers novos, revelações, e a mística da TGS tava lá.
Pelo menos ela teve tudo que a E3 deveria ter e não teve, né, cara?
Então é isso, né? A gente fica por aqui essa semana. Agradecemos a presença, né? Mais uma vez do Yasuo, que não está conosco mais, mas coitado, né? Ele teve que tirar um dia de folga.
E do Fred, né, gente?
É, o Fred, né? Que não está mais entre nós novamente. Manda seus e-mails, comentários, o que vocês acharam da TGS, o que vocês acharam que faltou na TGS, o que vocês esperam da E3 ano que vem, né? Estaremos aqui.
O que vocês
aqui
acharam que teve na TGS e que faltou no cast também.
É verdade, né? Não, cara, são quase 900 jogos, impossível falar de todos, né? A gente tentou falar dos que tiveram mais destaque e, obviamente, também a gente deve ter esquecido algum.
E aí, ó, e quem tá ouvindo aí já vai juntando dinheiro porque alguém tem que estar na E3 ano que vem pra falar com a gente.
Pois é, né, cara? É, se a gente teve um correspondente na TGS, o que é E3, né, cara? Como não teremos
na E3? A gente teve na TGS, teve no Videogames Live. Pois é. Autógrafo? Eu vou dar autógrafo pra ele, cara.
Beijinho na bochecha.
Então é isso aí, até semana que vem. E aí, game over.
Do mais nada mais.
Adeus, sai.
Boa noite, cavaleiros.
Boa noite.
Zotico.
Boa noite, Clarice. É 2 horas da madrugada. Boa madrugada,
é,
tá bom?
É, eu gostaria que os senhores explicassem para os nossos ouvintes por que o cast de hoje não tem extras e por que ele está atrasado.
A explicação é simples. Por causa do horário do verão. É tudo culpa do horário do verão, cara.
Boa, cara. Perfeito.
Ele só atrasou é pro verão, porque se não fosse horário de verão...
Ele pensou que era pra atrasar uma hora no relógio.
Exatamente.
Na verdade, ele pensou que era pra atrasar 2 horas.
Não, eu pensei que era pra cara, eu pensei que era pra atrasar 12 horas. Não,
na verdade, ele pensou que era pra atrasar 3 dias.
Se vocês quiserem uma resposta séria, é porque o download, ele está passando por uma fase...
Porra nenhuma, a culpa é do Fernando.
Ei. Boa, cara. Gostei dessa também.